Era, a comunidade aqui a gente foi sempre uma vida muito sofrida, né? Porque só vivia da agricultura, não tinha outro meio de vida. Quando chovia que se lucrava, estava tudo bem e depois. Mas batalhamos e ainda hoje estamos aqui, né?
Agora mais um pouco para cá, que fizeram o açude, né? Que aí deve ter dado uma melhorada boa, né?
É, tinha esse, quando eu nasci, já tinha os projetos de fazer esse açude, mas fica na conversa. O Lúcio Braga, quando foi governador, conseguiu fazer, né? E nós sabemos que ele foi o batalhador pelas águas. E daí para cá, começamos a. Que água nunca faltou no Rio, graças a Deus nunca faltou. Eu me lembro muito que o meu pai estava com 80 anos na época, e quando foi feito o açude, ele disse assim, disse, eu nunca ocupei uma mochila para comprar feijão para comer. Sei que de hoje em diante só come se comprar. Porque acabou as vagens, né? Mas, graças a Deus, escapamos e estamos.
Porque o açude tomou as terras, né?
É, as terras boas que era a gente tinha era na beira do rio, nunca mais ninguém veio elas. Mas foi bom o açude. Se viu, acabou as vagens, mas quem teve condições de trabalhar. Ainda hoje está melhor do que estava, né?
Agora, como que aconteceu essa mudança quando resolveram realmente fazer o açude, né? Como é que foi para as pessoas, para as famílias que tinham terra ali por perto, onde foi inundado? Como é que aconteceu essa mudança?
Não foi indenizada, para começar. Foi cada um sair de lá onde a água ia cobrir e se cuidar para viver, né? Quem teve condições de comprar uma bomba, um motor, já trabalhou e quem não. Mas a água nunca faz mal a ninguém, né?
E aí as pessoas não tinham, quem tinha terra só ali, ficou sem nada.
Ficou sem nada.
E essas pessoas fizeram como para continuar a vida?
Rapaz, aí fica tem um pedaço de terra maiorzinho, arranjava para outra fazenda e plantando, e assim ainda hoje estamos nessa. Porque eu acho, dizem, outro dia até discuti com os fiscais do Estado, que disse que esse açude foi indenizado. Mas não foi. Foi o que a gente sofreu para tirar as casas de lá para botar nesses atos. Não está escrito, não. Não teve ajuda de ninguém. O prefeito na época não ajudou. E aí.
Como é que foi? O senhor lembra, né, como é que foi essa coisa de trazer as casas para o alto?
Lembra?
Como é que foi?
Foi cada um se cuidando, derrubando as casas velhas lá e carregando material para construir aqui no alto. Agora, se ninguém tem recurso, era, se juntavam a comunidade e ia trabalhar numa casa, depois ia trabalhar na outra. E assim fizemos.
E aproveitava o material das casas de lá?
Aproveitamos essa casa aqui, eu fiz todas as pegadas aqui, que aqui era a casa da minha avó, do meu pai. E de uma tia, que essa casa mesmo aqui, isso era, fazia parte das casas velhas. A gente remodelou agora para Carlinhos. Eu já fiz para ir ganhando uma parede, porque se fosse fazer separado, onde eu ia parar?
E de primeiro, antes dessa remodelação que o senhor fez, como é que era o jeito das casas?
As casas sempre lá, as casas velhas, sempre era mais chalé, porque hoje é, o povo mudou, né? Mas lá sempre era mais, era a casa da minha avó mesmo, era um chalé muito grande. Eu fui criado com a minha avó. Tinha um tio meu, casou, fiquei com 10 anos e caí na gandaia mais velha. Foi luta pra gente sobreviver. O que eu imaginava era isso, e quando a gente ficar tudo velho, como é que vai ser? Mas, graças a Deus, apareceu essa esmola da aposentadoria dos idosos. Foi quem fez escapar. E das minhas tias que foi criado lá, só tem uma viva, está aqui. Não sabe mais se o sol nasce para ali ou para lá.
Agora, como é que era na época assim da infância, da juventude do senhor, o trabalho na terra, o trabalho do dia a dia de vocês?
O trabalho era manual, não tinha na época, depois foi que surgiu o boi para cultivar, para limpar o mato, para arar, para essa coisa, né? E antes era na mão mesmo.
Tudo feito na mão.
Tudo na enxada.
E quando chegou assim o primeiro boi, assim, por quê? Vocês conseguiram comprar? Como é que foi?
Foi, a gente comprava um boi, se o outro não tinha, o vizinho levava, cultivava a terra dele e assim a gente começou a trabalhar assim. Começou depois, aí melhorou a situação, né?
Essa região aqui é uma região que fica um pouco mais fria, né?
Não é tanto, não. Na época do calor, aqui esquenta. O Cariri sempre é quente, né? E aqui não é muito, não é frio, não, é quente.
Mas sempre foi fácil assim de plantar aqui? Por conta de água, essas coisas assim?
É, água no rio nunca faltou. Porque quando surgiu a gente plantava cenoura, beterraba, pimentão, tomate, essa coisa, fazia o poço no rio e podia fazer poço, 50 metros de um para outro, colocar o motor, nunca faltou água para aguar.
Eu vi que o senhor tem aqui umas cabras aqui também, né? Uns
É,
bodes.
tem um pouquinho, mas cria umas coisinhas.
O senhor sempre lidou com essa criação?
Sempre, desde a minha infância, antes a gente criava mais, mas depois aí o tempo foi indo e aí fica a perseguição, o cachorro vem, mata, o gato pega e fica aquele sofrimento. Eu estou com essas ali já com medo, só tá o bicho pega.
Mas é só cachorro?
E o gato também. O gato vermelho, o gato azul é danado.
Ah, tem aqui, é?
E muito. Olha, dessa semana, o menino ia com as ovelhas ali, quando viu, estava o gato no meio das ovelhas, correndo atrás dos borregos.
E eles vivem onde? No meio da mata aí?
É, nesse serrote, a moradia deles é lá.
Agora, como é que faz assim para a criação, né, da ovelha, do bode, assim? Como é que é a lida com essa criação?
É, quando chove que tem o pasto, eles ficam no mato à vontade, e quando tem que ser na ração.
E essa ração é só comprada?
Não, a gente tem pelo menos, tem o roçado, quando no tempo da época da seca, a goa e o capim sustenta.
Mas tem que juntar depois.
É.
E aqui vocês usam assim palma também para dar para criação?
A gente usava a palma, mas infelizmente teve essa doença da palma que acabou.
Ah, deu uma doença, foi?
Oito começou uma lenda e depois tem essa outra agora, que agora não tem mais jeito não. Eu tenho um sobrinho aqui mesmo que tinha uma palminha ali, quando começou ele teve que vender toda. Tirou e vendeu, porque senão depois da. Você já conhece aquela desmonta? Ou não conhece ainda? E até acabou a palma. Ela começa assim, arreia e desmonta todinha.
Cai no chão.
Cai. E se o bicho comer também não dá certo.
Agora, depois assim, vocês pararam, né, com a palma. Se passar um tempo sem cultivar e depois voltar, pode ou não?
Eu sei não. Eu tô começando agora uma palminha. E o governador distribuiu essa palma que diz que essa não dá a doença. Eu não sei, eu peguei uns. Estou começando ali, peguei umas 300 folhas. Mas quem não pegou, dava 10 folhas a um, dava a outra, eu acho que eu fiquei com esses 150. Mas estou fazendo cimento dela. Vou lutar para começar com ela, porque a outra.
Essa folha que o senhor fala é como se fosse assim a muda dela?
É, uma folha, uma palma que distribuíram no Congo, distribuiu pouca porque disse que ninguém tinha água para aguar. Quando começasse o inverno, ele ia distribuir mais. Mas infelizmente não teve o inverno, né? Mas se Deus quiser, com ela eu vou.
E como é que se lidava com essas doenças nas plantações no passado?
Da palma.
É, na palma e em outras plantações que vocês faziam.
Aí tinha que ter o agrotóxico, né? Tinha aquele veneno.
Já existia naquela época?
Eu tinha, dava lagarta no milho, se não pulverizasse também não lucrava não. E tem uma danada de uma lagarta que ela fica no olho do milho, se não pulverizar ela vai para a espiga.
Essa palma, o senhor falou assim da folha dela. Para plantar, é só pegar a folha e colocar no chão?
É. Agora tem que cortar bem na junta, senão ela apodrece.
E tem que ser aquele pedaço inteiro, né?
Com certeza. Porque se ferir ela.
E para preparar a terra assim para plantar? Não precisa ou tem
Não
que.
precisa. Tem que fazer a broca. Bom mesmo é quando corta com o trator, porque a terra fica. Quando não, a gente planta assim mesmo. O bom é colocar estrume. O estrume é que faz ela.
Crescer mais forte, né?
É. Ela fica uma palma cega, como o matuto chama, não brota.
Aí, quando dá a palma assim, ela serve para toda criação ou é só apagado?
Serve para toda a criação.
E a criação assim da cabra, por exemplo, né? Pode deixar ela solta pelo meio do mato?
Pode.
Ela se vira
Ela
bem?
se vier onde ela fica bem à vontade é quando está solta. A gente tranca, mas no curral não é a saúde que ela tem fora.
Agora, o bode, a cabra, assim, é um bicho ladrão ou não?
Demais.
Como é que é?
Não, a criação de bode, eu penso que não foi Cristo que criou, não, porque eu conheço um rapaz ali, ele disse que possuía um bode, e o bode piado só pulava uma cerca com 10 arames.
Como é que ele fazia isso?
Não sei, ele junta o pé com a mão, ele pula de uma vez.
E isso acaba dando até briga entre vizinhos, não
Ah, Maria, tem acontecido brigas por causa disso. O dono da terra não quer que a criação entre. Reclama o dono achar ruim, não quer trancar. Agora, o município vizinho que a gente temos aqui, como Alaú, cria quem pode criar. Quem tem trancado. Quem não tem, não cria, não.
melhor não
A
ter.
reclamação só vai uma vez para lá, quando vem é para tirar.
É mesmo? Como é que faz isso?
Não é um negócio lá do sindicato.
Aí vem um fiscal.
Vem fiscalizar e quem quiser criar tem que cercar e criar no dele, não é no campo. Ou então no campo se a criação não abusar, né?
Me diz uma coisa. Eu sempre tive assim uma curiosidade de conhecer como é que a pessoa faz para entrar no meio assim, meio da caatinga, essa planta, essa área assim que é meio espinhosa assim, né? Como é que é para conseguir trabalhar ali dentro, para fazer as coisas ali?
Ali tem, no caso, tem que brocar, limpar para poder plantar, porque senão não tem como não.
E a terra é boa?
É, tem umas partes de terra boa. O Cariri tem muito cascalho, mas tem umas partes de terra boa.
E aí, quando faz assim, dá essa brocada assim na terra, para plantar, pode plantar o que ali mais?
Não, aí dependendo, o cara pode plantar o que ele tem vontade. Cada uma terra tem sua especialidade para uma coisa, mas. Aí, aqui no Cariri, a gente. Antigamente era o algodão, né? Depois do bicudo, aí ninguém plantou mais o algodão. Agora está querendo voltar, né? Vamos ver se o algodão tiver saúde, né?
O senhor chegou a pegar a época do algodão?
Peguei. Não era mais como era antes, mas ainda cheguei.
E o cultivo do algodão era muito complicado?
Não, é o mais fácil.
Como é que era?
Não, porque você planta ele, limpa, ajeita, depois de ele estar suado, mesmo se não limpar, na enxada, só no roço, na foice, dava para colher.
E demora quanto tempo assim para chegar até colher?
Assim, da planta até
É.
chegar. Não, o nascimento do algodão ele. Se for desse algodão branco, chega ligeiro. E do outro, dentro do mesmo ano, ainda dava para começar a colher. E do outro ano em diante, aí era a safra. Eu não cheguei a conhecer meu avô, mas disse que ele apanhava sem arroba de algodão, mas.
Todo ano.
Não, todo ano, porque tem ano que varia, né?
Ah, é?
Mas sempre a base era essa.
E a pessoa assim, depois que chegava, quando chegava a época da colheita do algodão, como é que fazia para colher?
Aí eu acabei, tinha que apanhar na mão tudo. Porque hoje já está muito fácil as coisas, não. Está tudo evoluído, tudo hoje é com máquina, né? Lá para esses grandes centros. Mas aqui tudo tem que ser Na mão. E o algodão é bom, que esse algodão da semente preta, esse demorava a morrer. Todo ano o cabra ripava ele brotava de novo. E todo ano ele dava.
Mas aí a pessoa vai, entrava assim no meio da plantação do algodão, ela pegava e colocava onde?
Um bizarro, como o matuto chama, que chama um seio do lado, e vamos.
E enchendo ali.
É.
Agora depois, né, que acabava assim, que enchia, acabava a colheita, fazia o que com esse algodão?
Vendia.
Daquele jeito mesmo?
É, sem tratar.
Aí vendia para onde?
Ele sempre levava daqui, sempre era para Campina.
E dava assim uma renda boa.
Dava o pobre só pagava as contas quando apanhava o algodão. Antigamente tinha até um negócio que chamava vender o algodão na folha. Antes da safra, como o pobre já não tinha que trabalhar, já adiantava. Quando apanhava era só entregar, até acertar as contas.
E não sobrava nada.
Às vezes que sobrava, mas isso era quando o pobre comprava uma roupa, um pano para uma roupa, era na época do algodão, porque depois.
O senhor, na sua família, o senhor teve quantos filhos?
Eram cinco, mas um faleceu, tenho quatro ainda.
Agora, como é que é? Hoje em dia, eu não sei se está mais fácil do que no passado. Mas como é que era assim, logo que o senhor se casou, né, que vocês foram tendo filhos, para criar os filhos aqui no interior? Como é que é?
Não era fácil, não. Era sofrido. Às vezes o pobre não tinha nem uma cabra para tirar o leite. A vida era difícil.
Como é que fazia assim para quando não tinha. Igual o senhor falou, né? Não tinha, às vezes, a cabra para tirar o leite. Como é que se virava?
Rapaz, tinha muitos pobres que foram criados na garapa.
Da cana, né?
Hoje está tudo muito evoluído. Hoje o menino nasce, já tem aquela continha de. Naquele tempo, a mulher fazia a papa da farinha bruta. E tome. E era todo mundo forte, né?
Agora sim, o senhor está falando que era todo mundo forte, né? As crianças, assim, naquela época, assim, quando o senhor era menino, desde cedo já começava a pegar na lida da roça ou não?
Eu mesmo comecei, acho que eu não tinha 10 anos ainda, não. E pelo menos dos 10 anos, aí tinha um tio meu que era. Aí casou e eu fiquei só com a minha avó e as tias. As mulheres trabalhavam muito. Hoje ninguém quer mais trabalhar, né? Mas naquela época.
Mas o senhor, assim, quando começou a trabalhar na roça, antes dos 10 anos de idade, que tipo de serviço que o senhor fazia?
Era isso, da agricultura, plantar, limpar, colher. Era isso que a gente fazia.
Tinha estudo?
Né?
Tinha estudo, escola?
Isso era o pior. Eu fui para uma escola particular e não tinha, não, o Congo não era dependente ainda, era São João do Cariri, e cadê a escola para cá? Você tinha na rua, mas no sítio, nada. A gente estudava em casa de família com escola particular.
Agora, como é que funcionava essa ideia assim da escola particular?
Era cada um pagava aquela partezinha e juntava os alunos que dava para vir de um canto, de uma casa ou de outra, e daí pagava o professor.
E essa professora vinha da onde?
Essa mesmo que eu estudei com ela. Ela veio de Maracajá, de um sítio aqui do Congo mesmo.
E quando juntava as crianças assim para aula, onde que ficava todo mundo?
Ali mesmo, na época que eu estudei, era na casa de Mané Fernandes, o vizinho da gente ali. Professora braba. Oh, ficava meio. Mas se eu fosse assim, não aprendia, não.
Mas ela era brava como?
Não, porque na época dela tinha que ser pelo pé mesmo. Basta outra vez aconteceu uma comigo. Eu, para mim, acho que eu não dava muito trabalho, não. Eu tinha um aluno que já sabia, mas eu perguntei um negócio lá que eu não entendi, e fez um fuxico com a professora, mas depois o feitiço virou para cima do feiticeiro. Outro vizinho do menino contou que não era do jeito que o que estava encostado. Ela deu uma reguada que a aluna chegou a se urinar.
É mesmo?
Com certeza. Eu acho que não precisava daquilo tudo, mas.
E as crianças estudavam quanto tempo com a professora nessa escola?
Era na parte da manhã e da tarde.
Ah, é? Ficava o dia todo? E assim, era um ano só ou demorava mais?
É, eu mesmo estudei, parece que 2 anos, para ir nessa escola.
E aprendia bem, né?
É, na época eu aprendi, eu. Tinha que ser, porque a exigência. Mas era bom, se não exigir também não aprende.
E como é que era assim o material? Que hoje a gente vê, a meninada tem caderno, lápis, cartilha, tudo, né? Como é que era?
Tinha que se comprar. Não tinha nem a escola.
Mas tinha para comprar.
Tinha.
E a facilidade assim de merenda também tinha?
Coisa nenhuma. Era cada um de casa levar seu.
Seu lanche, né? É, quando as crianças assim, naquela época, ficavam, ou às vezes até uma pessoa adulta mesmo, pessoa adoecia, como é que fazia?
Rapaz, aí era difícil. No médico veio aparecer um certo tempo pra cá. A sorte da gente era um farmacêutico que tinha no Congo, que eu acreditava mais nele que nos médicos. Era Alfredo Lucca. Ele tinha uma sorte com o trabalho dele, que era de não acreditar mesmo.
Como é que era assim esse trabalho assim do Alfredo Lucas?
Ele fazia o seguinte, ele tinha uma farmácia e se tinha um doente lá ele não tinha para onde levar, ele ia na casa, visitava e eu vi acontecer com a minha avó. A minha avó chegou a adoecer e eu digo, dessa vez, vai. Aí chamei ele lá, ele veio, disse, pode aprontar a roupa dela para ir para a festa de Santana, que ela não vai morrer dessa não. E viveu muito tempo mesmo.
E ela morava aqui no sítio?
Morava aqui, né, no açude que a gente tirou. Eu fui criado com ela.
E ele aqui, então?
Era. Não, o povo de fora ele fazia essa feira de Jataúba, Serra Branca, chamava o doutor Alfredo. Ele tinha uma sorte muito grande. Só não fazia operar porque não tinha como, mas o resto eu acreditava muito nele.
E as pessoas assim, um caso mais simples. Usava naquela época assim, as pessoas usavam remédio caseiro.
Ah, era muito. Era o remédio caseiro, se usava demais.
E como é que as pessoas aprendiam a usar esses remédios? Que a gente sempre fica pensando, né? Ah, a pessoa sabe, ah, isso é bom para isso, é para aquilo, mas como é que aprende isso?
Acho que os que tinham mais experiência, os mais velhos, ensinando para os outros, e daí começou
Ia passando.
a. É.
Quando a gente vê assim uma plantação de roça, né, de mandioca, a gente vê lá aquela a planta já grande, né? Mas o pessoal aqui tem hábito de plantar assim roça de mandioca?
A gente plantava. Antes do açude, ali mesmo a gente plantava. Lá no. Meu avô, quando faleceu, deixou uma casa de farinha que a gente fazia a farinha lá mesmo. Esse povo aqui de perto, todo mundo sempre plantava e vinha para lá.
E aí o plantio da roça, como é que é? Desde o iniciozinho até chegar o momento de colher.
Você sabe como planta, né? Corta aquele rebolinho.
Como é que chama esse bolinho?
Da maniva da roça, o cabra tora os pedacinhos e planta, e ali vai chachando, e ela cria. Daí eu, na época a gente fazia, todo ano fazia farinha ali.
E depois assim que plantava, dava muito trabalho para manter a roça?
Não, sempre tinha que se chachar, né? Onde chove muito tem que chachar todo o tempo. E aqui chachava o tempo do inverno e depois ela criava por conta.
Precisava limpar mato, nada,
Não,
não?
só quando, no tempo na época do inverno. Porque aqui quando chovia muito era 3 meses. E depois, só no outro ano que eu chacho de novo.
Esse xaxá que o senhor fala é o quê?
Limpar o mato e chegar a terra no pé dela.
E aí, depois, quando é que sabe que tá na época, já tá boa para colher?
Não, aí ela começa a rachar o chão, né? Vai criando a mandioca e ela vai achando aí com 2 anos, 3, dependendo do inverno, já tá boa de tirar.
E essa mandioca pode comer assim, ela pegar e cozinhar direto para
Nessa da
comer?
época, não. Era, chamava mandioca manipeba, só servia mesmo para farinha. Se fizesse e o bicho bebesse daquela manipeira, era beber e morrer.
Morria mesmo.
Na época a gente tinha que fazer e já derramar espalhado ou então um buraco, porque se chegasse um pouco, bebesse qualquer coisa, não tinha remédio, não.
Agora, depois que colhia a mandioca, para fazer a farinha na casa de farinha, como é que era o procedimento?
Aí era puxado na mão, uma roda grande, com queitatu, como se chamava, para moer, e dali vamos botar na prensa, espremer e torrar no rodo. Não vai e vem.
Tinha que ralar também ela.
Tinha.
E aquele caldo, aquela água que saía?
É essa que eu estou dizendo que matava os bichos.
Mas não podia aproveitar para fazer nada, não?
Só se fosse para botar em formigueiro para matar as formigas.
Até formiga matava.
Com certeza.
E essa farinha que vocês faziam, era uma farinha grossa, fina, como que era?
Isso depende da peneira. Para peneirar e o forno quente demais. Se tivesse muito quente, a farinha ficava grossa. Tinha que ter o controle dele.
E aí, depois que fazia, essa farinha podia guardar quanto tempo?
Não, podia ficar de um ano para outro, ali tão bem torrada, não tinha.
E era só para consumo da casa ou vendia
Não,
também?
a gente plantava pouco também, que as propriedades também eram pequenas, era só para a família mesmo.
E as pessoas, assim, sempre aqui têm o hábito de comer com farinha, né?
É. E o caririzeiro, se não tiver farinha na mesa, tá faltando.